Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Eu queria ler essa história, que é uma história bonita. Se você não está participando das lives lá, às 18 horas, se não está participando, você está em pecado, hein? Por favor. Participe lá comigo, não me deixe sozinho lá. Mas o mais importante, tanto você que está agora, né, é passar esse link para que vidas sejam abençoadas em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo. É, não basta a gente ter audiência. Às vezes tem uma grande audiência e não vale nada, né? Às vezes você tem pouca audiência, mas está entrando e mudando vidas. Isso é importante. Então eu quero que você nos ajude, porque é evidente que a gente quer bastante audiência. Mas não é só audiência, a gente quer chegar com a palavra em muitos corações, em muitas famílias, em nome de Jesus, tá bom? Eu acho muito legal esse texto, queria ler com você até o versículo 5, capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa, que Jesus estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quantas pessoas? Por quatro pessoas. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E o verso 5, Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, agora disse ao paralítico, né? A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, por essas histórias que nos estimulam, ó Pai, que nos fortalece. Senhor, usa a minha vida. Eu quero compartilhar com esses irmãos algo que o Senhor tem posto no meu coração. E eu quero que cada um deles saiam daqui fortalecidos. Esse é o meu desejo. Eu sei que essa é a tua vontade, em nome de Jesus. Senhor, não aceitamos, ó Pai, nenhuma interferência. Tudo aquilo que Satanás possa usar, ó Pai, lançando pensamentos, dardos inflamados, que sejam repreendidos em nome de Jesus. E assim os corações estejam livres para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu queria citar alguns versículos, até a que eu coloquei aqui. Você já ouviu ou já leu, você já deve ter ouvido algumas frases como, por exemplo, a tua fé te salvou, amém? Tua fé te salvou. Outra, grande é a tua fé, quando o Senhor fala sobre aquele centurião. Grande a tua fé, daquela mulher também que veio gritando. Você já deve ter ouvido: nunca vi tanta fé em Israel. Jesus falando sobre uma situação. Tudo é possível para o que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá da fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Uma outra frase que você já conhece bastante: fé é para essas horas. A Bíblia está cheia de expressões que fala sobre fé. Tem uma delas que diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. O que eu quero falar com você é sobre fé, né? Mas eu só queria destacar a importância disso na nossa vida, coisa que você já sabe, mas a importância da gente voltar para esse raciocínio, e eu queria dar algumas dicas para você. Eu queria ler com você no livro de Romanos, capítulo 5, se puder abrir lá, Romanos 5, capítulo 5, verso 1, 1 e 2. Ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pô, é muito, muito profundo isso que Paulo está escrevendo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Veja qual a importância da fé. Não só ser justificado, mas nós temos acesso a essa vida. Lembra que o texto diz que aquele que crê com o coração e confessa com a boca será salvo. A importância da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para a gente colocar esse pano de fundo, né, a fé, ele diz aqui, olha, pelo qual também temos acesso a esta graça, pela fé, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então é a importância desse tema, a fé, 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 fé. Uma coisa muito importante é a gente lembrar que o Senhor nunca disse que a vida seria fácil. Ele nunca disse que a gente ia aceitar Jesus e ia ser tudo fácil. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições. Mas uma coisa que ele também deixou claro: em todas as nossas lutas vamos ser mais do que vencedores. Paulo escreve isso, dizendo que seremos mais do que vencedores, mas Jesus diz lá em Marcos 16, olha, esses sinais seguirão os que crerem. Ele dá uma lista ali dizendo, olha, vocês serão vencedores, porque a gente foi salvo para isso, meu irmão. A gente foi salvo para viver vitórias. Por isso que o texto diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Quer dizer, a gente era, me perdoa a expressão, tem alguns aqui que era um azarão, né? Tudo dava errado, né? Mas agora você tem Jesus no coração. Você tem uma fonte de vida. Você tem uma fonte de informação. Você tem um Deus vivo. Você tem a presença do Senhor. O Espírito Santo que está sobre as nossas vidas. Que nos guia, nos ajuda, que intercede. Então nós temos uma nova vida para viver. Mas tudo está fundamentado na fé. Amém ou não?
Amém.
Vamos falar juntos? Tudo está fundamentado na
fé.
Mais forte. Tudo está fundamentado na fé. Eu sou salvo pela fé. Eu vou para o céu pela fé. Eu tenho vitória pela fé. Eu dou dízimo pela fé. Eu venho na igreja pela fé. Veja como é importante a gente compreender esse tema que é a fé. Eu queria destacar aqui algumas coisas que eu acho muito importantes aqui nesse texto de Marcos capítulo 2, falando sobre fé. A primeira questão que eu queria dar para você, eu vou usar uma expressão bem simples, fé focada em Jesus. Vamos falar juntos? Fé focada em Jesus. Mais uma vez, fé focada em Jesus. A experiência que nós lemos aqui sobre esses quatro amigos que queriam ver o seu amigo paralítico curado, só deu certo porque eles estavam focados em Jesus. Focados, focados. Eles saíram de determinado lugar, carregaram aquele amigo numa cama que era nada mais do que duas varas e um tecido no meio, e eles vieram carregando, mas eles estavam focados. Focados, focados em Jesus. Chegaram naquela casa, estava lotado, não dava para chegar perto de Jesus, mas eles estavam focados. Eles não tiraram os olhos naquilo que eles acreditavam, que se eles conseguissem colocar um amigo na presença de Jesus, esse amigo seria curado. Eles não são os primeiros. A gente lembra aquela mulher que tinha hemorragia, e ela vem focada. se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela estava focada. Zaqueu estava focado. Subiu naquela árvore na expectativa. Eu vou ver Jesus hoje, eu vou ver. Eu fico imaginando a cena, porque havia ali uma multidão andando com Jesus. Ele não sabia discernir quem era Jesus, mas ele estava focado. E todas as vezes que nós estamos focados no Senhor Jesus, Ele se manifesta na nossa vida, em nome de Jesus. Ok? Você já percebeu como, como a gente, às vezes, vive muito disperso? Não sei se você já teve essa experiência de pegar o celular e vai ler a Bíblia, e você pega um texto lá para ler, e daqui a pouco apresenta lá uma oferta, Shopee. E você está lendo a Bíblia, e o Shopee apareceu ali. E aí você fica, vou dar uma olhadinha aqui. Né? Quem gosta de viajar, está lá vendo, está lendo lá a Bíblia, e aparece lá uma promoção de uma viagem, e aparece até com foto. Aí você, pá! Bate o dedinho lá para ver. E o que, que acontece com a gente? A gente desfoca. A gente desfoca. Às vezes a gente está focado no Senhor. Bastou alguma coisa dar errado, a gente já fica chateado, aborrecido. Desfocou. A gente já teve, graças a Deus, ultimamente não tem tido isso, mas já teve muito problema do camarada sair num culto, um culto abençoado, chegar aqui no estacionamento, porque alguém parou o carro atrás dele, ah, ele fica irado, meu irmão, ele perde o foco, ele perde a bênção, perde. E aí, meu irmão, a gente deixa de viver coisas maiores. Às vezes as pessoas se contentam com o que estão vivendo, quando Deus tem coisas maiores. Por que que a gente cai com facilidade nessas arapucas do mal? São tentações. Porque a gente não está focado. Se a gente focar no Senhor, a gente vai se livrar de uma série de ciladas que vem com cara de oportunidade. Um dos segredos desse texto que me chama muita atenção é que esses moços estavam focados. Eles tinham um amigo, que no caso a gente pode relacionar, eles tinham um problema, que não era deles, mas era do amigo, mas eles estavam com um problema e eles então focaram. Não é porque tinha muita gente lá, não é porque a coisa está difícil, que nós vamos perder o foco, nós vamos manter o foco, nós vamos chegar perto de Jesus. Querido, você quer viver milagres? Você quer ver a glória de Deus sobre a tua vida? Foque no Senhor Jesus. Põe os teus olhos nele. Muitas coisas vão aparecer. Agora vem um ano de política aí, né? E aí perde o foco, perde o foco. Por favor, ponha os teus olhos no Senhor, leia a Bíblia, vem aqui para prestar culto a Deus. Quando você estiver cantando, cante prestando atenção nas letras, não se envolva só com a melodia, mas celebre ao Senhor, sai daqui e vai para casa focado em nome de Jesus. E aí, meu irmão, se prepare, porque muitas coisas maravilhosas vão acontecer na tua vida. Portas são abertas, oportunidades, milagres, mas eu preciso estar focado. Eu gosto de dizer, meu irmão, que muitas vezes a gente vive uma coisa boa e a gente acha que aquilo é o máximo de Deus para a nossa vida. Não é, não é. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O texto diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas às vezes a gente se contenta com o pouquinho que a gente tem, porque a gente acha que é muito, né? Se contenta com o pouquinho que a gente tem e a gente fica feliz, tem um bom emprego, tem um dinheirinho, tô feliz. Eu tô bem, tô com o meu, como o pessoal dizia antigamente, tô com o meu burro na sombra, né? Tá tudo bem, meu irmão, você não viu nada, cara. Põe os teus olhos no Senhor, fique focado nele e você vai ver que ainda coisas maiores vão acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Tem gente que perdeu o ânimo, porque acha que não tem mais nada para que Deus faça na sua vida. Ora pela idade, ora pelas escolhas, Não, não, para a minha vida não tem mais jeito, não. Meu irmão, tem sim, pode crer, meu irmão. Deus tem grandes coisas e através de você o nome dele será exaltado em nome de Jesus. Então a primeira coisa que me chama atenção nessa história é que eles estavam focados e por causa desse foco eles acabaram vivendo um grande milagre. Necessariamente não foi deles, é um milagre de um amigo que precisava de um milagre, mas eles viveram, foi coisa deles. A segunda questão que me chama atenção muito nesse texto aqui é a fé com parceria. Vamos falar juntos? Fé com parceria. Eu até anotei aqui que um é bom, quatro é melhor, hein? Um é bom, quatro é melhor. Fé com parceria. Fé, meu irmão, quando a gente tem pessoas que são pessoas realmente de fé, que estão junto com a gente, você sabe que tem muitas pessoas que é um atraso de vida, né? Tem gente que encosta na gente e é um atraso de vida. Tem gente que só puxa para trás. Tem gente que vira e mexe está tentando tirar o nosso ânimo, nossa força. Né? Tem gente que você vai contar um milagre e ele põe dúvida no milagre. O pastor Cláudio que diz que tem gente que não acrescenta nada e ainda põe dúvida no que eu sei. Né? Então tem gente que não acrescenta nada. Esses moços aqui estavam unidos. Como é bom a gente andar perto de gente com fé, gente boa. Ainda que você tenha que andar perto do outro, que você seja a influência. Por isso que a gente ora uns pelos outros. Irmão, ora por mim, vamos estar orando. Estamos lá na live, estamos orando, orando. Nossa, parceria, parceria, parceria. Jesus mandou sair de dois em dois. Paulo e Silas. Paulo e Barnabé. Quer dizer, dois. Sempre dois, parceria, juntos, porque um ajuda o outro. O texto diz que é melhor serem dois do que um, porque o salário de dois é melhor, porque dois se aquecem, porque quando um cansa, o outro ajuda. Parceria. Olha, meu irmão, quando você decide ser uma ovelha independente, ah, eu não quero, eu estou muito decepcionado com as pessoas, eu quero chegar na igreja, eu quero ir embora, não quero ter contato. Você está perdendo o melhor de Deus para a tua vida, porque você não foi salvo para ser independente. Você faz parte de um corpo, e nesse corpo você tem uma função. Todos nós temos uma participação nesse corpo. Podemos orar, interceder. Parceria. Fala para quem está do seu lado, não seja fofoqueiro, seja parceiro. Fabrício, não seja fofoqueiro, não. Me chama muita atenção esse contexto, que eles juntos, meu irmão, carregar aquele problema sozinho, ou em dois, ou em três, mas os quatro conseguiram caminhar focados e viveram um grande milagre em nome de Jesus. Amém ou não? É com parceria, meu irmão. Deus vai colocar pessoas no teu caminho. Você tem gente aqui na igreja que é uma bênção e que é parceiro. Se é fofoqueiro, distancia dele, em nome de Jesus. Mas se ele é homem, mulher de oração, parceiro, parceiro, parceiro. É melhor serem dois para evangelizar, para falar da tua dor, da sua dificuldade. São parceiros, gente que um ajuda o outro e juntos a gente vai viver milagres em nome de Jesus. Amém, queridos? A outra questão que me veio ao coração e eu queria deixar para você é fé criativa. Vamos falar juntos? Fé. Mais uma vez. Fé criativa. Meu irmão, esses camaradas tiveram uma ideia. Eles estavam ali diante de uma situação. Eles não queriam esperar terminar o culto, aí Jesus ia sair. Eles não queriam, eles não estavam a fim de esperar terminar aquela reunião, até porque aquelas Jesus ficava pregando, não é como hoje, você tem aí duas horas. Não, isso aqui às vezes durava quase que o dia inteiro, né? Era outro tempo, né? Então, Não, eles não queriam esperar. Eles queriam chegar até Jesus. Eu chamo isso de fé criativa. Fé criativa. Quando a gente crê e a gente se mobiliza para alguma coisa. Lembra da mulher que tinha aquela hemorragia? O que ela fez? Não, ela acreditava que Jesus poderia curá-la. Mas ela disse, eu não vou esperar uma oportunidade para falar com ele, dar licença, queria marcar um horário, será que o senhor pode me atender, falar com algum discípulo, será que alguém pode me colocar na presença? Não, ela, de uma maneira assim, criativa, ela coloca todo o seu foco no Senhor e ela vem por detrás e toca, criativa. Quando eu olho a Bíblia, meu irmão, eu vejo tantas pessoas tomando algumas atitudes assim, fantástica. Olha a situação de Elias. Elias, ele falou, vamos fazer dois altares aqui, para Baal e para o meu Deus. E aí a gente faz e o Deus que manda fogo, esse vai ser o... Então, a ideia foi a mesma para os dois, cada um apresentou lá. Quando chegou na vez de Elias, ele falou, põe água, joga água aí por cima. Joga, faz um rego em volta. Camarada, ele complicou para mostrar o poder de Deus sobre a sua vida. Foi uma decisão. Alguns teólogos dizem que quando Elias disse não vai chover por 3 anos e meio, aquilo não foi nenhuma revelação. Ele falou, assim digo, em nome do Senhor, não vai chover por 3 anos e meio. O que Deus fez? Não choveu. Olha a situação de Davi diante de Golias. Você vem com espada. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não, não foi uma revelação. Foi ele, criativo. Muitas vezes, meu irmão, a gente deixa de usufruir porque a gente fica no trivial, né? Não, eu creio, mas estou vendo, eu creio. O que Jesus disse naquela tempestade para os seus discípulos? Ele disse o seguinte, eles acordaram, Jesus acorda, o senhor não está preocupado, a gente vai virar, Jesus acordou, o mar fique quieto, o vento se aquiete, e ele disse para eles, onde está a vossa fé? E os caras olharam e falaram, é verdade. Certa vez Jesus disse, se vocês mandarem esse monte sair daqui, e precipitar no mar, vai acontecer. Era para tirar monte? Não. Você precisa ser muito mais ousado na tua fé. Criatividade. Às vezes ficar chorando, de braço cruzado, minha vida não vai para frente, tal. Meu irmão, pensa. Eu gosto muito dos empreendedores que estão fazendo alguma coisa. Vou empreender, vou fazer. Na medida que você se mobiliza, Deus vai guiar os teus passos. Vai lembrar que Jó não tinha pastor, não tinha igreja, não tinha Bíblia, não tinha nada. O cara decide por conta própria ser reto, temente a Deus e desviar-se do mal. E ele. São decisões que a gente toma. José do Egito, sozinho. Traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos, mas ele decidiu temer a Deus. E o texto é claro dizendo que Deus era com José. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que muitas vezes nós temos que ter um pouco de criatividade. Hoje, essa chuva, esse tempo, mas quantas vezes você não quis vir na igreja e você diz, eu vou na igreja. Eu vou, e você vence você mesmo. Meu irmão, quem busca mais encontra? Mais. A minha experiência na área do dízimo, quando eu comecei a aumentar o meu dízimo, você vai enfrentando, eu fui com medo, enfrentando. Agora, meu irmão, depois a gente vai nadando de braçada, aí a gente vai vivendo outras coisas, outros milagres. Às vezes eu converso com algumas pessoas, não ultimamente, mas no passado. Ah, pastor, mas o senhor é pastor. Não, meu irmão, não tem quem é pastor. A questão é quem está disposto a tomar atitudes. Se você não toma atitude, é como o camarada que quer emprego e fica em casa orando, só mandando currículo pela internet. Meu irmão, parte, ora a Deus e parte para cima. Peça a Deus graça e vai. Você tem que ter uma fé criativa. Eu sei, eu creio. Mas já que eu creio, eu vou pôr o pé na água. Já que eu creio, eu vou levantar. Já que eu creio, eu vou avançar. Uma vez eu estava numa formatura de medicina, e um rapaz do meu lado disse assim, pô, podia ser eu, né? Eu falei, podia mesmo. Você presta o vestibular, faz 6 anos de faculdade, depois você vai se formar. Podia ser você. Mas você não fez, o outro fez, o outro está se formando, e ponto final. Quer dizer, se você não toma atitude, ah, eu creio que Deus vai fazer, eu creio, meu irmão, se você crê, mexa-se, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas vocês não gostaram muito disso não, né? Mas, como diria no Face, né? Falei. A outra questão que me veio ao coração foi fé inabalável. Fé inabalável. Vamos falar juntos? Fé inabalável. Fé inabalável. Quando Jesus nos avisou dizendo, no mundo tereis aflições. Quando a gente olha os heróis da fé, alguns, um lançado na cova dos leões, outro traído pelos irmãos, outro lançado na fornalha, outros presos, e os camaradas acreditando no poder de Deus. É algo impressionante, esses moços aqui, eles estavam certos, certo. Nós vamos viver um milagre. E a gente não pode abrir mão. Meu irmão, você crê que você veio aqui por Deus? Você crê que Deus te trouxe aqui? Você crê? Então, meu irmão, abre o teu coração e receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Fé inabalável. Tudo deu certo? Louvado seja o nome do Senhor. Tudo deu errado? Eu continuo louvando a Deus em nome de Jesus. A gente não louva a Deus porque deu errado, a gente louva a Deus porque Deus é Deus. Deu errado, vou ver o que aconteceu. Mas quer dizer, eu não posso ter uma fé que é circunstancial, quer dizer, eu creio porque tudo dá certo. Quando tudo dá errado, eu pergunto o que eu fiz de errado, por que Deus me abandonou, por que... Não, eu tenho que ter uma fé firmada, focada nele, inabalável. Deus abençoou, louvado seja o nome do Senhor. As coisas não aconteceram do jeito que eu queria, louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto de entender o seguinte, eu tenho um problema e Deus continua sendo Deus. Eu tenho um problema, mas Deus é Deus. Então eu não louvo a Deus porque eu não tenho problema. Eu louvo a Deus porque Ele é Deus. E o meu problema? Porque eu louvo a Deus, eu vou ter força para vencer em nome de Jesus. Agora, se eu fizer uma salada toda, colocar o meu problema, Deus, e eu estou orando, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, e minha vida está enrolada. Está enrolada porque você enrolou. Está enrolada porque você fez o rolo. Não é? Vai fazendo a coisa, tem que pensar. Em nome de Jesus, pense. Mas em contrapartida, meu irmão, você tem que ter uma fé, uma confiança plena no Senhor. Esses moços estavam certos. Eles tinham convicção. Vale a pena carregar esse amigo, vale a pena subir naquele telhado, vale a pena se esforçar, abrir, vale a pena. É o seguinte, como vai ser, eu não sei. E, na verdade, eles queriam que o amigo fosse curado. Aí, quando chega lá, Jesus diz... Perdoados estão os teus pecados. Quer dizer, não era bem isso que eles estavam esperando ouvir. Mas aquele paralítico sabia o que Jesus estava falando. Fé inabalável. Creia. confie. Fala para quem está só, não confia em você não, confia no Senhor. Fala para ele, não confia em você não. E por último, meu irmão, uma fé que quer agradar a Deus, vamos falar juntos? Uma fé que quer agradar a Deus, bem forte, uma fé que quer agradar a Deus. Eu anotei aqui que Jesus fazia milagres. Jesus gostava de fazer milagres. Então eles trouxeram e provocaram Jesus para fazer milagres. Isso não está na Bíblia, eu que coloquei, isso é coisa da minha cabeça. Jesus gostava de fazer milagres. Tinha poder para fazer milagres. E eles então apresentam aquele problema diante de Jesus, uma provocação para que o Senhor fizesse o milagre. Por isso que o texto diz que o justo vai viver pela fé. Pela fé. Pela fé. O texto diz: nunca havia um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Quer dizer, quando nós colocamos a nossa luta, a nossa dor, diante daquele que tudo pode, daquele que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, ele gosta de fazer milagre, ele tem poder para fazer milagre, e eu apresento a minha dificuldade diante daquele que tudo pode para que ele faça milagre na minha vida. Olha, meu irmão, quando a pessoa não explora, não aproveita essa graça, né? Como diz o texto, sem fé é impossível agradar a Deus. E quem se aproxima de Deus tem que crer que ele é galardoador daqueles que o buscam, ele é abençoador daqueles que o buscam. Ele faz milagre, tem poder para fazer milagres, e aí eu apresento os meus desafios diante dele para que ele guie os meus passos e faça milagre na minha vida, em nome de Jesus. Esses moços aqui levam aquele paralítico na presença do Senhor para que Jesus fizesse o milagre. Eu não sei fazer milagre, você não sabe fazer milagre, mas o nosso Deus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Ele faz milagres, ele muda a história, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele tira a gente lá do buraco e transforma a nossa história numa história que muitas vezes é invejada pelos outros. Pessoas que olham para a gente e admiram. Nossa, esse homem de Deus, essa moça, aquele casal, aquela família, admira. Mal eles sabem que antes de Jesus a coisa estava feia. E que a gente só tem história por causa de Jesus. Estava ontem saindo aqui da igreja, e o moço estava ali na porta, um dos guardas que estava ali na porta, trabalhando. Ele passou pela Operação Vida, e eu passei por ele, olhei, um moço tão bonito e educado. Eu parei, bati um papinho com ele, depois falei para a Eliana, para a tia Eliana, falei: olha o que Jesus faz, né? Esse moço não valia nada. Agora um moço elegante, bonito. Isso é Jesus, meu irmão. Aí quando você olha e diz: nossa, que rapaz simpático, educado. Você não viu nada, meu irmão. Antigamente a coisa era feia. Se não fosse Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Se não fosse Jesus na nossa história, se não fosse Jesus fazendo milagres na nossa vida, se não fosse Jesus suprindo as nossas necessidades, se não fosse Jesus nos dando inteligência, graça, estratégia, se não fosse Jesus, nós não teríamos história para contar. Por isso que a fé tem que ter um objetivo: agradar a Deus. Agradar a Deus. Você crê nisso, meu irmão? Fé focada em Jesus. Fé com parcerias, com mais irmãos. Fé criativa, fé inabalável. Fé que quer agradar a Deus. Eu quero só terminar com esse texto que eu acho muito legal aqui no livro de Hebreus. no capítulo 10, diz assim: mas o justo, verso 38, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo vai viver da fé. Por isso que eu comecei dizendo sobre a importância da fé, 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 fé. Né? Tua fé te salvou, vai em paz, seja feito conforme a tua fé, e fé, fé, e quantos versículos falando sobre fé, porque o justo vive da fé. Deus já fez milagres na sua vida? Já fez? Você não viu nada. Pode se preparar, porque ainda tem coisas maiores, em nome de Jesus. Aplique essa receita simples. Uma fé focada em Jesus, uma fé com parceria. Não sou independente, não sou um corpo único, faço parte da história de vidas. Terceiro, fé criativa, inabalável, e uma fé que quer agradar a Deus. Amém? Glória a Deus. O Senhor responde à fé vivida e praticada, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Vamos orar então? Feche seus olhos, por favor, abaixe sua cabeça. Quero orar com você que quer dizer: Deus, eu recebo essa palavra. Palavra é para todos nós, é evidente. Mas alguns querem dizer: eu recebo. Fui instruído hoje, desafiado, ou lembrado, né? Porque nenhuma novidade, tudo que foi pregado. E você quer dizer: Deus, eu recebo essa palavra. Pela fé, você que deseja, vá ficar em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos, por favor, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Diga para Deus: Deus, eu quero viver essa fé. Quero viver essa verdade. Senhor, eu quero ter uma fé criativa. Quero cantar louvores ao teu nome. Sempre pergunte para Deus: Deus, o que o Senhor quer ouvir de mim? Você vai ver quantos cânticos vão vir na tua mente, no teu coração. O que o Senhor quer ouvir? Pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? A minha profissão. Que tipo de pessoa o Senhor quer que eu seja no meu trabalho? Peça para Deus graça. Não seja simplesmente crente, meu irmão. Não, não, não é só isso, não, não é. Por favor, peça a Ele graça. Uma fé focada nele. Essa questão da fé é criativa, meu irmão. Dá uma olhadinha na Bíblia. Quem falou para Abraão dar dízimo? Ninguém. Quem falou para Jacó? Jacó disse: se o Senhor me guardar nessa viagem, e eu prosperar nesta viagem, de tudo que eu ganhar vou te dar o dízimo. Quem mandou ele falar isso, meu irmão? Eliseu pega uma vara e perguntou: onde caiu o machado? Caiu aqui. Ele enfia a vara num rio e levanta, meu irmão. Foi um ato de fé. Um ato de fé, quantas coisas, meu irmão. Você vai ter tanta história para contar. Peça a Deus graça. Fé criativa. Talvez a tua criatividade vai ser mais humilde. Pedir perdão. Todo mundo quer ter razão. Pedir perdão. Ser bênção. Eu vou ser criativo, eu quero ser bênção. No meu trabalho, eu quero fazer diferença. Que Deus te use poderosamente, meu irmão. E que você viva coisas maiores em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada vida. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que a gente tem de estar neste local, Senhor. Gostaríamos que muitos outros estivessem aqui. Muitos estão pelas redes sociais. Senhor, nós queremos que o Teu nome seja exaltado sobre nós. Temos aprendido com esses moços, ó Pai, de ter essa fé muito mais ousada, uma fé focada. Eles não perderam o foco, não se distraíram. Tua palavra fala sobre o laço do passarinheiro, aquilo que distrai a gente. Esses moços ficaram focados. O Senhor faz milagres, Tu tens poder para milagres. Então eles apresentaram ali aquele amigo para que o Senhor fizesse o milagre. Louvado seja o Teu nome. Assim, ó Deus, nós nos colocamos nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor, cada um desses. Que esta palavra enriqueça esses corações e possam viver um novo tempo sobre suas vidas. Livra do mal, nós declaramos que só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Senhor, te louvamos. Em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, bem forte. Diga: Senhor Jesus, eu quero viver estas verdades. Que o Teu nome seja exaltado sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Em nome de Jesus. Nós aplaudimos o Teu nome, Jesus. Declaramos que só o Senhor é Deus. Aleluia. Vamos fazer essa declaração, vai lá.
Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor.
Vamos lá.
Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor.
Tudo posso.
Tudo posso.
Em Jesus, meu fiel e bom pastor, digno é
de receber
todo louvor.